Come on, come on, come on, come on, come on.
Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse clássico que fez muito sucesso na voz de James Taylor, Handyman. Se você curte inglês, música, James Taylor, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje, temos mais uma canção nessa voz deliciosa de James Taylor. Olha, se tem um cantor que eu acho que é difícil não gostar dele, é James Taylor. James já passou por aqui com You've Got a Friend, música lindíssima, e hoje retorna com Handyman, canção de Jimmy Jones e Otis Blackwell, de 1959. Foi gravada por vários artistas, mas foi mesmo na voz de James Taylor, na gravação de 1977, que a música mais fez sucesso. E olha, essa letra tem tantas coisas interessantes e curiosidades que, se eu fosse você, ficava até o final dessa aula. Se você está chegando hoje pela primeira vez aqui na série, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se apresenta aí para mim nos comentários, ok? Contando para mim de onde você é, de onde você está assistindo a essa aula. E, claro, se você está retornando, não esquece de assinar a lista de presença nos comentários, afinal é importante para mim saber que você já esteve aqui, curtiu e voltou. Daqui vou me apresentar também. Eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de inglês e música, você está no lugar certo. Já são quase 300 aulas completamente gratuitas, muito bem preparadas e embasadas para te ensinar inglês com música. E cada aula aqui da série se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para entender o que diz a canção. Na parte 2, a gente dá uma aprofundada nas estruturas do inglês que a gente pode aprender com essa música e levar aí para nossa comunicação no dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia, para deixar você arrasando no karaokê, para quem canta na noite também ficar com aquela pronúncia afiadinha e, além disso, também ajudar no seu speaking e no seu listening, ou seja, uma aula realmente completa que já merece seu like. Então aperta esse botão do like aí e, claro, se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para fazer sua inscrição, afinal você não vai querer perder nada. Are you ready? Let's go! A letra, que é uma grande autopromoção, a gente vai ver aqui é uma propaganda de serviços de recuperação de corações partidos, diz o seguinte: Hey girls, gather round. Ei, garotas, cheguem mais, se aproximem, se aproxeguem. Listen to what I'm putting down. Escutem o que eu estou dizendo. Aqui já com uma tradução adaptada. A gente também poderia pensar em escutem o que estou colocando, mas put down não é um phrasal verb comum para falar alguma coisa, tá? De maneira geral. Poderia ser, por exemplo, para fazer uma anotação, para escrever alguma coisa, mas provavelmente aqui foi mais uma ideia de rima mesmo, tá? De rimar com round, então putting down. Mas a gente entende que é o que eu estou colocando, o que eu estou expressando, o que eu estou dizendo. Hey, baby, I'm your handyman. Ei, querida, eu sou o seu faz-tudo. Então, olha que palavra interessantíssima para o seu vocabulário. Aliás, palavra ou palavras, não é? Porque a gente encontra handyman tudo junto como uma palavra só, que é o mais comum. Mas aqui, por exemplo, no título da música, nós temos handyman como duas palavras separadas. E aí, diferentes fontes da letra da música escrevem de maneiras diferentes aqui no corpo da letra. Algumas mostram handyman tudo junto, como uma palavra só, e outras como duas palavras. As duas maneiras são aceitas, tá? Mas a mais comum é tudo junto, uma palavra só. E uma curiosidade extra, talvez você já tenha ouvido Jack of All Trades. Tem até uma música que Diana Krall canta: Jack of All Trades, Master of None. Jack of All Trades também é uma outra expressão que significa um faz-tudo, ou seja, aquela pessoa que tem vários talentos, que consegue resolver várias coisas. Então, hey baby, I'm your handyman. Ei, querida, eu sou o seu faz-tudo. I'm not the kind to use a pencil or rule. Eu não sou do tipo que usa lápis ou metro. Você deve conhecer a palavra ruler, que é a régua. Rule, sem o R final, é o metro. Sabe aquele de madeira que carpinteiros usam? Yeah, so that's a rule. I'm handy with love and I'm no fool. Eu sou habilidoso com amor e eu não sou bobo. I fix broken hearts. I know that I truly can. Eu conserto corações partidos. Eu sei que eu realmente consigo. E atenção aqui a essa palavra fix, consertar, tá? Uma palavra muito comum, interessante aí para o seu vocabulário. E olha só a próxima linha. If your broken heart should need repair. Caso seu coração precise de reparo, que a gente entende como um sinônimo de conserto, certo? Então, fix e repair são aí sinônimos, tanto enquanto verbos, consertar, to fix, to repair, quanto como substantivos, conserto, reparo, alright? Então, if your broken heart should need repair, then I am the man to see. Então, eu sou o homem a procurar. Outra coisa super importante aqui para o seu dia a dia. To see, geralmente é o quê? Ver. Certo? Então, eu sou o homem a ver. Aqui, a gente faz uma tradução de equivalência e faça já essa anotação aí mental no seu vocabulário. Quando a gente fala, por exemplo, procurar um médico, procurar um profissional, em inglês, a gente costuma usar see e não palavras que a gente traduziria, né, diretamente do procurar, search for, look for. Por quê? Porque quando eu digo, por exemplo, que eu fui procurar um médico para fazer uma consulta, na maioria das vezes eu não estou me referindo ao fato da procura em si, de ficar procurando um médico, cadê o médico, onde ele está, quem é o médico, mas sim de ir buscar essa ajuda profissional ao invés de ficar só tentando descobrir sozinha, ok? Então, quando você disser em português que você procurou um profissional com essa ideia de que você buscou, de que você foi contratar esse serviço, em inglês é muito comum a gente usar to see, ok? You see a professional, you see a doctor, you see a therapist. Então, voltando, if your broken heart should need repair, then I am the man to see. Caso seu coração precise de reparo, então eu sou o homem a procurar. I whisper sweet things. You tell all your friends. Eu sussurro palavras doces. Você conta para todas as suas amigas. They'll come running to me. Elas virão correndo para mim ou virão correndo até mim. Here is the main thing that I want to say. Na primeira vez que essa frase aparece, aparece com o that. Na segunda vez, sem o that. Here's the main thing I want to say. Aqui está o principal que eu quero dizer. A tradução aqui não fica tão certinha, né? Porque the main thing seria a coisa principal. Isso soa muito estranho em português, né? Aqui está a coisa principal que eu quero dizer. Mas é o principal, ok? Em inglês a gente não pode falar só the main e não colocar ali um substantivo. Então, the main thing, em português a gente pode dizer simplesmente o principal. I'm busy 24 hours a day. Eu fico ocupado 24 horas por dia. E aqui eu até entendo que a ideia não é tanto dizer que ele está com a agenda cheia e não consegue mais atender ninguém, mas que ele trabalha 24 horas por dia, tipo, que ele tem disponibilidade, né, de 24 horas por dia. I fix broken hearts. I know that I truly can. Eu conserto corações partidos. Eu sei que eu realmente consigo. E aí chegamos nesse refrão curiosíssimo, olha só. Come, 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 come. Não é come on, ok? Poderia, tá? Poderia ser come on, não ia mudar muito a letra esse come on. Mas nós temos aqui come a, que é só um jeitinho de falar. Em diversas situações diferentes, seja letra de música, seja pessoas falando no dia a dia, em diferentes partes do mundo, pessoas com diferentes sotaques, por diferentes motivos, às vezes colocam um a no final de um verbo, no final de uma fala. Com música, isso é comum, às vezes, para preencher uma sílaba. Também é algo que acontece como um denguinho, tipo stop, huh? Para falar stop, né? Tipo, para! Ou seja, eles sentem falta disso que nós podemos falar com português, né? De dar aquele capítulo capricho, assim, sabe, na última vogal, né, que a gente sempre tem uma última vogal, ou quase sempre tem uma última vogal, e o inglês não tem, né, geralmente a sílaba tônica tá no começo, as palavras terminam em consoante, quando terminam em vogal, aquela vogal muitas vezes não é pronunciada, tem um som muito curto, né, sem ênfase. Então, como eu falei, por diferentes motivos, em diferentes contextos, tem esse a, que é um som extra mesmo, como eu acabei de falar, stop termina em P, né, stop. E você vai ouvir talvez alguém dizendo stop her, stop her. All right? E aqui nós temos exatamente isso. Come, come, é come. Mas imagina, come, 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 come. Não dá o balanço que a música quer. Come, 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 come. Ok? Então ficou esse a extra aqui. Venham, 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 garotas, né? Tá se referindo às garotas que ele começou chamando lá no início da música. Yeah. Sim. Come, 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 come. Venham, 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 venham. They'll come running to me. Elas virão correndo para mim. E aí aqui no final a gente tem frases que já apareceram, só que numa ordem um pouco diferente. Então, here is the main thing I want to say. Aqui está o principal que eu quero dizer. Sem o that dessa vez. I'm busy 24 hours a day. A gente vai ver lá na parte 3 que ele canta a day. Normalmente falaria a day, 24 hours a day. Mas esse artigo a pode ser pronunciado a or a, especialmente quando você quer dar ênfase, tá? Então aqui provavelmente ele quis dar essa ênfase. 24 hours a day. Eu fico ocupado 24 horas por dia. I fix broken hearts, baby, I'm your handyman. Eu conserto corações partidos, querida, eu sou o seu faz-tudo. E aí volta pro refrão. Come, 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 come. Yeah. Venham, 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 venham. Sim. Viu só quanta coisa interessante nessa letra? Handyman, jack of all trades, fix, repair. Sim, com essa ideia de procurar um profissional, muita coisa legal, né? Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula, ok? Claro que eu aproveito para te convidar a ajudar essa série a chegar a muitas pessoas. Então, curte, compartilha. É super importante você compartilhar. O boca a boca continua sendo a melhor propaganda que existe. Então, se você curte esse trabalho, não deixe de contar para todo mundo sobre ele, seus amigos, seus familiares, pessoas que você sabe que precisam aprender inglês, que gostam de música, ok? Conta para todo mundo. Também é muito importante que você interaja com os conteúdos aqui do canal. Então, deixa mesmo seu comentário aí embaixo. Depois, dá uma olhada em outras aulas lá nas playlists, assiste às aulas, curte, compartilha, comenta, ok? Interage bastante com esse conteúdo. E se você quiser e puder ajudar financeiramente esse projeto que chega até você há quase 10 anos de maneira totalmente gratuita, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. Deve ter um QR Code aí na sua tela em algum lugar. Ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes para download com as aulas aqui da série, essas mesmas que chegam até você gratuitamente, só que para download já vem tudo organizado para você em pastinhas, inclusive com os PDFs também, e a opção das aulas só em áudio para você ouvir, como no podcast, ouvir dirigindo, ouvir fazendo sua caminhada, sua malhação, e principalmente guardar esse conteúdo com você. A gente não sabe qual vai ser o futuro da internet, se um dia o YouTube sair do ar ou os podcasts saírem do ar, você vai poder ter todo esse conteúdo guardado com você, protegido para a posteridade. Os links para você adquirir os seus super pacotões também estão aí na descrição dessa aula. E vamos agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. A gente começa com a primeiríssima frase da música: Hey girls, gather round. Ei garotas, cheguem mais. Então falei para você que esse gather round é o quê? Cheguem mais, se aproximem, se aproxeguem, se acheguem, right? Mas vamos fazer uma expansão aqui porque a gente tem coisas muito interessantes. Primeiro, se a gente separar só gather, é um verbo útil para o seu dia a dia. Você sabe o que significa gather? Juntar, reunir. Tanto para pessoas que se juntam, se reúnem, ok? Quanto quando você reúne coisas, informações, papéis, documentos, tá? Quando você precisa juntar isso tudo, talvez, para enviar para algum lugar. Isso também é gather, alright? Sabendo que gather é um verbo regular, ou seja, o passado dele é feito acrescentando ed, como é que você diria? Ela juntou todas as informações que tinha sobre a história. Ela juntou todas as informações que tinha sobre a história. Speak out loud to practice your speaking. Fale em voz alta para praticar aí seu speaking. She gathered all the information she had about the story. Prestou atenção que eu falei information e não informations? Pois é, aqui sempre tem uma pitadinha a mais de conteúdo para você, né? Information é incontável em inglês, então não existe informations, tá bem? So she gathered all the information she had about the story. One more, agora em tempos de Copa do Mundo, vamos nos juntar para ver o jogo e vamos pensar em a partida, que é como eles costumam falar sobre jogos de futebol especificamente. Então vamos nos juntar para ver a partida. Let's gather to watch the match. Let's gather to watch the match. Teacher, mas eu não posso falar game? Até pode, a gente encontra na internet, tá? Postagens falando sobre jogos da Copa como game, até porque a gente sabe que milhões de pessoas no mundo usam o inglês para se comunicar, para fazer postagens, sendo nativos de diversos lugares ou não nativos, tá? Então, se você falar game, vão te entender, mas geralmente, principalmente os países nativos, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá, costumam se referir a partidas de futebol como match, tá bem? Já se for um jogo de futebol americano, basquete, vôlei, aí costuma ser chamado de game mesmo, tá? Seguindo com uma frase que talvez tenha colocado uma pulguinha aí atrás da sua orelha: If your broken heart should need repair. Caso seu coração precise de reparo. Bom, essa frase aqui em inglês também poderia ser escrita: If your broken heart needs repair. E a tradução dela seria um pouquinho diferente: Se o seu coração precisar de reparo. Agora pare e pense, o que é que muda quando eu digo, se o seu coração precisar de reparo, ou caso o seu coração precise de reparo, o que é que você acha que muda? O que a gente percebe é que a segunda frase, ela soa um pouco mais formal, um pouco mais cortês, ou seja, provavelmente eu usaria num ambiente de prestação de serviços, que é como o personagem da música se coloca aqui, né? A situação que ele se coloca aqui. Mas a gente pode então perceber que tem aí esse toque de formalidade, tá? Já se eu estiver falando com um parente em casa, dificilmente eu falo caso você precise de alguma coisa. Eu falo, ó, se precisar de alguma coisa, chama, né? Então a diferença é essa. E aí, como é que a gente faz então essa diferença em inglês? Se eu não preciso da formalidade, eu vou direto na condicional simples, como a gente já conhece. If your broken heart needs repair. Tá bem? Verbo aqui no presente, direto. Needs, porque é it, né? Heart, terceira pessoa do singular. Então, if your broken heart needs repair, then I am the man to see. Então, eu sou o homem a procurar. Já se eu quero dar esse toque de cortesia, esse toque de formalidade, então eu coloco should need ao invés de needs, tá? Lembra que should normalmente não faz parte das condicionais. Então, quando eu coloco esse should numa condicional que poderia existir sem ele, é porque eu estou querendo dar uma ideia específica, tá bem? Então, aqui, if your broken heart should need repair, caso seu coração precise de reparo. Abro um parêntese aqui que talvez você já tenha visto essa construção de should numa condicional com uma outra ideia, um outro contexto, que é aquele de na remota possibilidade disso acontecer, ou seja, a gente também traduz com esse caso, né? Caso isso aconteça, só que ainda tem mais uma camada de não acreditar que aquilo vai acontecer. É realmente uma possibilidade muito remota. Então, esse também é um dos usos de should, numa condicional. Isso aparece lá na aula de Stand By Me. Ok? Lá no comecinho da série Aprenda Inglês com Música. Então, se você quiser saber mais sobre isso, ver um contexto onde isso acontece, dá uma olhadinha lá na aula de Stand By Me, tá? Voltando para esse contexto aqui, que é dar esse toque de formalidade, de cortesia, como é que você diria então? Caso você precise de alguma coisa, basta me avisar. E em inglês a gente vai pensar tipo, só me avise. Caso você precise de alguma coisa, só me avise. Com cortesia. If you should need any help, just let me know. If you should need any help, just let me know. E se a gente estivesse falando de uma maneira mais direta, não precisasse dessa cortesia toda e quisesse dizer: se você precisar de alguma ajuda, só me avisa. If you need any help, just let me know. If you need any help, just let me know. Very good. Para fechar essa parte 2, você reparou lá na parte 1, quando eu estava lendo letra e tradução, que na frase Here is the main thing that I want to say, aqui está o principal que eu quero dizer, ele omitiu o that na segunda repetição. E aí ficou Here is the main thing I want to say. E a tradução permaneceu, aqui está o principal que eu quero dizer. Então, esse that que foi omitido significa que. Esse que está unindo aí essas duas orações, né? Aqui está o principal que eu quero dizer, em português não pode sumir de maneira nenhuma, ele tem que estar aqui. Em inglês, ele pode sumir toda vez que logo depois desse that eu tenho um sujeito. O que é um sujeito? Alguém que faz alguma coisa, aquela pessoa, aquele pronome que vem antes do verbo. Então, eu como, eu sou sujeito do verbo comer. Ela dirige, ela é sujeito do verbo dirigir. Maria dormiu, Maria é o sujeito do verbo dormir, tá? Então aqui nós temos: Here's the main thing that I want to say. Que eu quero dizer. Então eu, sujeito do verbo querer. Tem um sujeito logo depois do that, percebe? That I want to say. Quando isso acontece, esse that pode ser omitido e frequentemente é. Em letra de música, depende muito da quantidade de sílabas que eu quero, né? Então, isso vai me ajudar a decidir se eu quero manter o that ou se eu quero tirá-lo. Mas pessoas falando no dia a dia frequentemente omitem o that. E aí você tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque quando você vê uma frase, por exemplo, aqui está o principal, eu quero dizer, não faz sentido. Essa frase sem o that, se você vai traduzir literalmente, ela não faz sentido. Então você tem que ter bem firme esse conceito de que o that, que liga frases, que liga orações, pode ser omitido quando você tem um sujeito logo na sequência. E aí, quando você vira uma frase como essa, tipo, aqui está o principal, eu quero dizer, já faz o teste de colocar um que e ver se faz sentido. Provavelmente vai fazer, né? Aqui está o principal que eu quero dizer. Vamos praticar um pouquinho aqui para a gente perceber quando a gente poderia omitir that e quando não. Como é que eu poderia dizer: este é o curso que eu comecei semana passada? Este é o curso que eu comecei semana passada. This is the course that I started last week. This is the course that I started last week. Você acha que nós poderíamos omitir that e ter This is the course I started last week? Yes or no? Yes! Why is that? Because we have a subject right after that. A gente tem um sujeito logo depois do that. That I started last week. Então temos duas opções em inglês para essa frase: This is the course that I started last week, or This is the course I started last week. One more. Este é o curso que está me ajudando com o inglês. Este é o curso que está me ajudando com o inglês. How do you say that in English? Speak out loud. This is the course that is helping me with English. This is the course that is helping me with English. Você acha que a gente pode tirar o that aqui dessa frase? No, why not? Because we don't have a subject after that. A gente não tem um sujeito depois do that. Olha o que a gente tem aqui, um verbo. This is the course that is helping me. Está me ajudando. Um curso que está. Eu não tenho um sujeito que eu estou, que ela está, o curso que está me ajudando. Logo, se eu não tenho um sujeito logo depois do that, eu não posso omitir esse that. Ele tem que estar aí. So, this is the course that is helping me with English. And if you are looking for a course to help you with English, you have found it. Se você está procurando um curso para te ajudar com inglês, você acaba de encontrar. É claro que eu estou falando do intensivo de inglês da Teacher Milena. Aqui na série Aprenda Inglês com Música, a gente traz sempre muito conteúdo do universo de cada música. Mas a gente não tem uma sequência passo a passo, porque afinal cada música é um universo. E o projeto é um projeto ongoing, um projeto contínuo, que já vai fazer aí 10 anos, já são quase 300 músicas por aqui, e a verdade é que a gente não pretende parar. Mas, se você precisa organizar seus conhecimentos, aprender passo a passo, começar lá do zero, entender como funciona a fonética do inglês, os verbos, como você forma frases, transforma seus pensamentos e ideias em frases em inglês, então você precisa de um curso estruturado, que tenha sido feito e pensado para isso, para ter começo, meio e fim, com um desenvolvimento todo progressivo, previsível, que você sabe exatamente o que é que você tem que fazer e onde você vai chegar. E o intensivo de inglês da Teacher Milena te oferece exatamente isso. Lá você encontra muita prática, explicações que fazem sentido para você, um conteúdo todo sequencial, passo a passo, em que cada aula vai sempre pegando do ponto em que a gente parou na aula anterior, realmente desenvolvendo o seu conhecimento. Você sai de cada aula com a certeza que você sabe mais do que quando você começou. E isso faz toda a diferença na sua confiança no seu processo de aprendizagem. Além disso, é claro que você tem o meu acompanhamento ao longo de todo o curso, seja tirando as suas dúvidas a cada aula, seja corrigindo as suas atividades em vídeo que você manda para mim, seja, claro, participando nas nossas aulas ao vivo. Se você quiser conhecer com 30 dias de garantia incondicional, isso mesmo, 30 dias, mais do que 4 vezes o que a lei exige, porque eu quero que você tenha tempo suficiente de descobrir tudo que o intensivo tem para te oferecer. Visite o site www.intensivo.teachermilena.com. Now let's move on to part 3 of this class. Yeah, yeah, yeah. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Handyman bem bonito. Começando então, hey girls, gather round, gather round. Listen to what I'm putting down. Então aqui é interessante que ele faz what I'm, ao invés de what time, ele faz rarara no T de what. Mas em putting, ele deixa o T bem marcadinho, né? Os T's, aliás, que são dois. Putting down, ok? Então, listen, listen, listen. Atenção, que a escrita é L-I-S-T-E-N, mas a gente ignora completamente esse T, tá? Se fala listen, como se fossem dois S's. Uhum. Então, listen to what I'm putting down. Hey, baby, I'm your handyman. A gente percebe aqui que ele não faz muito I'm your handyman, aquela super enrolada no R, mesmo sendo um cantor americano. A gente já viu isso várias vezes aqui na série, né? Então, como essa enrolada do R modifica o fonema, né? I'm your handy, ela muda até a chegada na próxima nota. Então, é comum esse R ficar bem suavizado. Ele acaba ficando um pouco mais próximo do R britânico, né? Que é... Quando o R vem depois de uma vogal, né, o R britânico, o que ele faz é alongar aquela vogal ao invés de enrolar a língua. Então, nós temos your, your, ao invés de your. Né? Então, aqui, I'm your handyman. Isso vai acontecer ao longo da música aqui em vários locais. E você sempre tem a opção de fazer enrolado ou não. Enrolar mais, enrolar menos. Tá? I'm your handyman, I'm your handyman, I'm your handyman. Como você preferir. Alright? Let's practice. Hey girls, gather round, listen to what I'm putting down. Hey baby, I'm your handyman. Woo! I'm not the kind to use a pencil or rule. Aqui, kind to use, ficou bem suavezinho, kind of use. Como D e T são produzidos no mesmo lugar, é como se tudo tivesse virado o D aqui de kind. Então, kind of use, ok? A pencil or rule. Claro que você pode falar kind to use, ok? No problem. I'm handy with love and I'm no fool. Atenção para fazer esse Y aparecer. Handy with love. A gente não está falando hand, mão, e sim handy, habilidoso, jeitoso, útil, ok? Então, I'm handy with love and I'm no fool. Esse dedo and você pode marcar mais ou menos. And I, I fix broken hearts, I know that I truly can. Já estou dividindo aqui para você na métrica da música, né? Então, I fix broken hearts, I know that I truly can. Let's practice. I'm not the kind who use a pencil or rule. I'm handy with love and I'm no fool. I fix broken hearts, I know that I truly can. Seguindo, if your broken heart, então esse if your é bem adiantadinho, if your broken heart should need repair, then I am the man to see. Aqui de novo, the man to see, ficou the man to see. Pode ser the man to see, se você quiser, tá? I whisper sweet things, you tell all your friends, they'll come running to me. They'll come, ok? They will, contraído, they'll come running to me. Let's practice. If your broken heart should need repair, then I am the man to see. I whisper sweet things, you tell all your friends, they will come running to me. Here is the main. Here is the main thing that I want to say. Aqui é interessante, nessa primeira passagem tem esse that, né? That I, e aí eles want to say. Aqui ele deixou o to bem marcadinho. Né? Interessante a gente ver que não tem uma regra, é como o cantor quiser, né? Ele poderia dizer wanna say, mas ele disse want to say. Então, here is the main thing that I want to say. I'm busy. Busy, essa palavra que se escreve B-U-S-Y, a pronúncia é busy. I'm busy 24 hours a day. Então, 20 também ele deixou marcadinho, não fez 24, fez 24 hours a day. Normalmente seria a day, like 24 hours a day. Daí ficou tudo marcadinho, 24 hours a day. E aí com bastante ênfase. E aí uma frase que a gente já viu, I fix broken hearts, I know that I truly can. Let's practice. Here is the main thing that I want to say. I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts, I know that I truly can. Bum, 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 bum. Come on, come on, come on, come on, come on. Sem mistério aqui, né? Yeah, yeah. Ao invés de come, 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 they will come running to me. Here is the main thing I want to say. Agora sem o that. I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts. Baby, I'm your handyman. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Aliás, que delícia de aula. Música gostosa. Olha, eu adoro James Taylor. Acho essa música uma delícia de se ouvir. Ela é gostosa de cantar junto também. Não vá embora sem contar para mim aí nos comentários o que é que você achou dessa aula. Se essa música te marca, te marcou em algum momento da sua vida, se você tem uma lembrança especial com ela, se uma pessoa importante da sua vida adorava essa música, né? A gente relaciona muito as músicas às pessoas, né? Uma pessoa, uma amiga, um amor que gostava muito dessa música. Então, conta aí para mim nos comentários, ok? E não esquece de pegar seu PDF. Ele é gratuito, tá esperando esperando por você lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É preparado com muito carinho. Tem todas as anotações dessa aula lá para você. Então, não deixe ele lá esperando, ok? Aproveite que isso vai ajudar muito nos seus estudos. Ao longo da semana, ouça essa música várias vezes. Assista a essa aula aqui mais uma vez, pelo menos. Lembre de falar em voz alta comigo, praticar junto realmente para você aprender e apreender todo esse conteúdo, ok? E eu imagino que se você está aqui assistindo essa aula é porque você quer e ou precisa se comunicar em inglês. Então, se você precisa de ajuda com isso, para se comunicar em inglês com confiança, num curso passo a passo, com uma estrutura pronta ali, que é só você entrar e fazer o que tem que ser feito de uma maneira leve, divertida, que quando você vê, você já está falando inglês? Vem conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. O link está aí na descrição também, tá? Link clicável, www.intensivo.teachermilena.com. O curso é excelente, é muito bom mesmo. Não sou só eu que estou falando, não. Tem depoimentos de alunos lá no canal Teacher Milena no YouTube. Tem lá uma playlist só com depoimentos de alunos. É muito legal ver os alunos conquistando sonhos por estarem finalmente falando inglês, seja realizando o sonho de viajar sozinhos, de visitar familiares que moram fora, de conseguir aquela promoção, de se candidatar para um mestrado, para um doutorado, para uma posição melhor no trabalho, porque você vai assumir responsabilidades que vai precisar se comunicar em inglês. Tudo isso está disponível para você quando você fala inglês. E o intensivo é justamente a ponte que faz você chegar do outro lado falando inglês. E eu vou estar atravessando essa ponte de mãos dadas com você. Então, não deixe de conhecer. Se você quer um curso estruturado passo a passo, o intensivo sem dúvida vai te ajudar muito. Bom, eu vou ficando por aqui. É claro que eu espero você na semana que vem para a aula de número 300. Can you believe it? 300 lessons. I can barely believe it. But it's true and it will happen. So I'll see you next week. And now, of course, let's sing. Hey girls, gather round. Listen to what I'm putting down. Hey baby, I'm your handyman. I'm not the kind who use a pencil or rule. I'm handy with love and I'm no fool. I fix broken hearts, I know that I truly can. If your broken heart should need repair, then I am the man to see. I whisper sweet things, you tell all your friends, they will come running to me. Here is the main thing that I want to say. I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts, I know that I truly can. Bum, 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 bum. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. They'll come running to me. Here is the main thing I want to say. I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts. Maybe I'm your handyman. Bum, bum. Bum, bum, woo! Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah. That's me. Come on, come on, come on, come on, come on. I'm your handyman. Yeah. Yeah, that's me. Come on, come on, come on, come on, come on. I'm your handyman. Hey, hey.
yeah.